Olá! No ar, estatística básica para quem não é especialista. Eu sou Marcos Rodrigues e o episódio de hoje é: de forma alguma, você pode deixar de medir. As variáveis aleatórias são variáveis quantitativas cujos valores são resultado de eventos aleatórios, como o número de vezes que aparece o 3 em 12 lançamentos de um dado não viciado, por exemplo. Podemos compreendê-las como funções que associam elementos do espaço amostral ao conjunto de números reais. Podemos imaginar o lançamento consecutivo de duas moedas. Chamaremos o evento X o número de vezes que a face coroa da moeda pode aparecer. Assim, X é constituído pelo número 0, 1 ou 2, e a sua distribuição pelos números 0,25, 0,50 e 0,25, respectivamente. Isso significa que a probabilidade de aparecer 0 coroa nesses dois lançamentos é de 1/4. A probabilidade de que apareça uma vez é de 0,5. E a probabilidade de que apareçam duas vezes é também 1/4. Isso porque, se você lançar duas moedas consecutivamente, pode ser que a primeira seja cara e a segunda coroa, portanto, uma coroa. Pode ser que a primeira seja coroa e a segunda cara, portanto, uma coroa. Pode ser que as duas sejam coroas, portanto, duas coroas. E pode ser que as duas sejam caras, portanto, zero coroa. Como você pode acompanhar, são quatro resultados possíveis totalmente aleatórios. Por isso, temos 2 sobre 4. Como a quantidade de resultados igual a 1 em 4 possíveis, por exemplo. Analogamente, você pode calcular o valor relativo, isto é, a chance de ocorrência dos demais valores. O número de chances ou a probabilidade de não ocorrência de uma face coroa é de 0,25, isto é, 1 em 4. Mas também é possível calcular a probabilidade de ocorrência de pelo menos um resultado ser coroa, isto é, P de X maior ou igual a 1. Note que o mesmo resultado poderia ser obtido se você somasse a probabilidade de X ser igual a 1 e de X ser igual a 2, isto é, P de X igual a 1 mais P de X igual a 2, que é igual a 0,25 mais 0,50, que é igual a 0,75. Se construirmos um gráfico de barras, considerando no eixo horizontal os valores 0, 1 e 2 e nos valores verticais os valores respectivos das probabilidades, veremos um gráfico simétrico. Sobre isso falaremos adiante. A medida que calcula a assimetria de uma distribuição é chamada de coeficiente de assimetria de Pearson. Tal coeficiente pode ser medido por meio da divisão do terceiro momento pelo cubo do desvio padrão. Lembro a você que o terceiro momento é a esperança de x ao cubo, assim como o segundo momento é a esperança de x ao quadrado, e assim por diante. Outra medida interessante é a medida de Kurtosi. Esta é uma medida com relação à forma da distribuição, medindo o achatamento da curva de distribuição. A depender do valor dessa medida, teremos formas platicúrticas, leptocúrticas ou mesocúrticas. Vamos a uma questão aplicada em 2015, prova de concurso do CNMP. Considere uma curva de frequência de uma distribuição estatística unimodal e as seguintes afirmações. Os dados estão fortemente concentrados em torno da moda, apresentando uma curva afilada. A moda é menor que a mediana, e a mediana é menor que a média. Se a distribuição satisfaz as duas afirmações anteriores, então trata-se de uma distribuição. Item A. Platicúrtica e assimétrica à esquerda. Item B. Platicúrtica e assimétrica à direita. Item C, leptocúrtica e assimétrica à esquerda. Item D, leptocúrtica e assimétrica à direita. Item E, leptocúrtica e simétrica. Dê uma pausa se precisar pensar um pouco. A resposta é item D, leptocúrtica e assimétrica à direita. Chegamos ao fim deste episódio. No próximo, iniciaremos as noções básicas de probabilidade. Qual a probabilidade de você receber uma mensagem quando está estudando? Forte abraço e até lá!